Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento a todos os nossos ouvintes Ecos da Liberdade, de Marechal Cândido Rondon, Paraná e região. Cumprimento a todos os ouvintes também de outros estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e aqueles que nos ouvem lá no norte do Brasil, do Paraguai, da Argentina, tantos ouvintes que ouvem através desse programa que é retransmitido por diversas rádios. Portanto, que Deus os abençoe aonde estiverem e vos preencha com a sua paz. Quero no início desse programa falar para vocês rapidamente do novo tema que saiu, os semáforos de Deus para a família. Você pode estar encomendando os novos livretos que estão saindo constantemente das organizações Ecos da Liberdade. Os semáforos de Deus da família é um tema que trata com essa simbologia do sinal vermelho, que é o sinal vermelho na família, o sinal verde. Quais as consequências de atravessar o sinal vermelho da família? Um tema muito bem elaborado pelo pastor Mário, e eu convido você que gostaria de receber gratuitamente essa literatura que você escrevesse para as organizações Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Você também pode nos telefonar e fazer solicitação pelo telefone 3254-1483 ou entre no nosso site www.ecosdaliberdade.com.br. Queridos ouvintes, hoje vou trazer para vocês uma sequência de uma mensagem gravada ao vivo no Auditório Ecos da Liberdade. O tema de hoje é o meu travesseiro. Sim, estou falando do meu travesseiro particular como pastor. O nome dele, já mencionei num programa passado, é Consciência Limpa. E as consequências de você ter esse travesseiro em sua vida são maravilhosas. Falamos sobre dois pontos no programa passado. O travesseiro Consciência Limpa proporciona um sono com paz, também ajuda a manter a família unida. E hoje quero trazer mais quatro pontos de consequência de você ter esse travesseiro Consciência Limpa e também a maneira com que você deve cuidar dele. Uma delas, a primeira consequência que vou mencionar nessa gravação que foi feita ao vivo, é de que ele não nos deixa dormir quando algo está errado. Você conhece isso? Aquele falar da consciência antes de dormir, essa e outras consequências de você ter o seu travesseiro Consciência Limpa, ter realmente uma consciência purificada pelo Senhor, é o tema que nós iremos continuar tratando nesse programa.
Nosso Pai, Salmos 73, versículo 21 diz assim: o meu coração se amargurou e eu senti picadas nos meus rins. Está falando o seguinte: eu comecei a deixar amargura no meu coração e eu senti a picada nos meus rins. Não está falando de pedra no rim aqui, não. Está falando de sentimento ruim no corpo, na alma, de não conseguir mais viver, por causa que a consciência não está limpa, porque tem algo a resolver. Às vezes eu falho com minha esposa também em casa. Acontece, às vezes falo alguma coisa de uma maneira que não deveria falar. E aí você conhece o processo do enchimento do bico, né? A gente começa a ficar bicudo em casa. E eu fico também, porque mesmo quando eu erro às vezes com ela, às vezes ainda acho que daí ela tem que pedir perdão pra mim, né? Porque no fundo é ela que causou o meu erro. E aí deita na cama. E aí esse camarada aqui faz um negócio que eu vou te contar. Não me deixa dormir. Aí tá lá ela pra um lado e eu pro outro. E a gente sabe, tá na Bíblia que não pode dormir assim. E aí a consciência lembra. Diz aí, fala com ela. E daí eu brigo com o travesseiro, falo, não vou falar. Ela que tem que falar. Fala pro travesseiro dela. Por que tem que ser o meu que tem que falar pra mim? Faz você a tua parte. E não dorme. E não dorme. E fica aquele negócio. E eu escuto que o respirar dela ainda não tá profundo. Ela não dormiu ainda também. E aí, tá bom, travesseiro. Vou te seguir de novo. Dá uma cutucada. Amor. Esse já fala tudo. O tom do é muito importante. Eu não falo pra ela que o travesseiro falou comigo, mas ela sabe que a consciência falou comigo. Meu amor, não podemos dormir assim. Não devia ter falado dessa forma. Você me perdoa? E aí o sono vem em paz. Mas tem vezes que se trata de algo que não é diretamente com minha esposa. Tem vezes que eu deito à noite, tento fazer um check-up do dia, né? Tento pensar um pouquinho ainda. E aí às vezes eu lembro de algo que eu falhei, talvez com alguém outro, que não está na minha cama. E aí, como é que vai fazer? Vai pegar o carro e vai lá de madrugada, e eu te ofendi, o outro vai falar, mas eu nem percebi, e acordou e fez aquele escarcéu. Vou explicar como eu faço. Eu peço que Deus me perdoe, que eu falhei com tal pessoa. E aí, eu sei que eu vou dormir em paz. Mas antes disso, eu pego meu celular e anoto na agenda, para no dia seguinte, de preferência no primeiro horário, falar com tal pessoa, para que isso seja resolvido. E aí, meu travesseiro, no dia seguinte, de novo, me dá um sono profundo e em paz. Naquela noite já durmo calmo porque pedi perdão a Deus e já fiz o propósito de no dia seguinte falar com a pessoa. Então, se você quer esse travesseiro, se prepare para isso aí, tá? Vão ter momentos onde talvez você não vai conseguir dormir, mas é pro teu e é pro meu bem, pode ter certeza. 4. Ele é sensível e exige cuidado constante. Esse travesseiro, você não limpa ele uma vez e vai estar limpo para sempre. Você vai ter que limpar a sua consciência constantemente. Se eu não tivesse esse ponto aqui, talvez você iria pensar que com o pastor Isaías é tudo santidade, é tudo bem. Não, não quero que você pense isso. Tenho que estar em constante limpeza. Se você entrar numa casa e a casa está limpa, pode ter certeza que alguém limpou aquela casa há pouco tempo ou há poucos dias. Porque se a casa for limpa uma vez e ninguém mais limpar, você pode deixar fechado e tudo, quando vê ela tá com poeira, tá com insetos e vai sujar, sim, com certeza. A nossa consciência é a mesma coisa. Quando vem, entra uma poeirinha aqui, entra uma poeirinha ali, nós vamos cometendo certos erros. E se nós não constantemente formos lá e falarmos, não, isso aqui não está certo, deixe-me arrumar isso aqui, me perdoe, a consciência não vai ter o seu estado original. Acho interessante de Pedro. O apóstolo Pedro era um cara muito fervoroso, mas ele teve que fazer um momento, uma limpeza na sua consciência, que foi um momento muito forte para ele. Ele dizia que nunca iria negar Jesus, você conhece essa história. E aí ele, não, Jesus, eu vou com você até a morte e nós vamos juntos. E, bom, levaram Jesus preso. Pedro foi então para a casa do sumo sacerdote, estavam lá gente reunida que estava querendo matar Jesus. E lá no meio, então, pergunto para ele, Pedro, você era um deles? Não estavam os discípulos juntos, estava gente estranha. Ele fala, não, eu não tenho nada a ver com isso. Ei, eu vi você com Jesus. Não, você está enganado. E daí uma terceira vez, isso acontece uma hora depois. Ei, Pedro, você era um deles. E aí canta o galo. E no canto do galo, ressuscita a consciência de Pedro. E olha o que acontece. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera. Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saiu dali chorou amargamente. Pedro teve que fazer uma nova limpeza na sua mente. E você sabe que nós conhecemos essa história porque Pedro mesmo relatou para alguém depois. E ficou escrito então nos evangelhos. Pedro teve que novamente cuidar da sua consciência. E isso lhe deu autoridade. É o quinto ponto. A consciência limpa fortalece a confiança e a firmeza de espírito. Esse mesmo Pedro que se arrependeu lá, pregou em Pentecostes depois. E 3.000 pessoas se convertem. Porque Pedro estava com autoridade do Espírito pela limpeza que ele fez na sua consciência. Olha o que diz Provérbios 28:1. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como leão. Ousadia vem de uma firmeza de espírito, de uma certeza de ter colocado as coisas em ordem. Eu gosto da passagem onde o apóstolo Paulo está na frente do Sinédrio. Homens que queriam matá-lo se ele falasse de novo de Jesus. E falaram, você não pode fazer mais isso. E olha a autoridade que Paulo tem e por quê. Ele diz assim na frente de todos os homens. Paulo fitou os olhos no Sinédrio e disse, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Irmãos, eu tenho andado com toda a boa consciência. Qual que era a autoridade que Paulo tinha? Uma autoridade que o Espírito lhe dava. E assim ele se sentia seguro, sabendo que vivia dentro dos propósitos do Senhor. O último ponto que eu quero trazer sobre a consciência limpa. E não é que porque é o último que é o menos importante. Olha o texto bíblico que vai nos dizer isso aqui. Perdê-la pode significar perder a vida eterna. Nós não estamos falando aqui só de um joguinho de pensamentos. Nós estamos falando de onde a sua e a minha alma vai passar a eternidade. Deixar a consciência ser cauterizada significa naufragar na fé. Assim como o amor está conectado com a verdade, a fé está conectada com a consciência boa. Olha o versículo. O que Paulo escreve para o jovem Timóteo. Timóteo, meu filho, combata o bom combate. Como? Mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Por que muitos naufragam em sua fé? Porque rejeitam a boa consciência. Rejeitam o ouvir dessa voz que nos manda mudar isso, mudar aquilo, pedir perdão aqui, perdoar ali. Rejeitar esses sinais divinos pode fazer com que você e eu venhamos a perder a nossa fé. Naufragar em nossa fé. Eu quero dizer para você não ter medo diretamente de pecados que nós consideramos grandes. Eu quero que você tenha medo de pecados pequenos, porque dos grandes a gente foge, mas da poeira pequena a gente tolera. O inimigo, o diabo, não está tão interessado em te derrubar diretamente num adultério ou num roubo. Ele está interessado em te derrubar em pequenos pecados lá no teu coração, pouco a pouco, para que você nem os perceba. E quando vê, está distante da fé. Cuide com os considerados pecados pequenos. Vamos cuidar do nosso coração. Do orgulho que vai crescendo lá. De uma inveja que a princípio ninguém vê. Um ciúme. De um amor pelo dinheiro. De um amor pelas coisas materiais. Cuide das coisas pequenas, porque elas vão empoeirando. Até que quando você percebe, já dá um grande risco se você passar o dedo na sua consciência. Portanto, cuide para que você não perca a sua consciência, pois se perdê-la pode perder a vida eterna. Enquanto estou falando aqui, pode ser que algumas consciências estejam ressuscitando. Eu creio em milagres. E talvez algumas pessoas estão com consciência limpa. Sim, amém, continue limpando, irmão. Mas talvez alguns dizem assim, e agora, pastor, e eu que sei que algumas coisas não estiveram em ordem. Quero te dizer que quem purifica a consciência é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma perfeita a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Você quer que sua consciência seja purificada? Então tem um caminho. Você peça que aquele sangue de Cristo que foi derramado na cruz com muita dor, com muitos espinhos em sua face, que esse sangue purifique os seus pecados agora. Ore em fé. Deus, não espere o culto acabar não. Ore em fé agora. E diga que o sangue de Cristo me purifique a consciência. E me ajude a não cometer mais essas falhas. Nós temos que procurar ter uma consciência boa com duas pessoas. Por isso, sempre procuro, Atos 24:16, sempre procuro ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. Nessas duas direções, eu quero que você tenha consciência limpa e trabalhe para esse travesseiro ficar na sua vida. Deixe-me dizer, não tenha vergonha de confessar seus pecados. Tenha vergonha de mantê-los em sua vida. Esses dias eu estava no banho, ouvindo uma música de adoração. Minha filha Sara escutou e falou: pai, o que você está fazendo ouvindo música de adoração enquanto você está no banho? Eu falei para ela: filha, eu estou aproveitando esse tempo também para falar e ficar a sós com Deus. Filha, pai tem às vezes tempo para tanta coisa, mas sabe que até eu como pastor posso me esquecer de ter o meu momento sozinho com Deus? Sara, eu estou pedindo perdão para Deus agora, porque às vezes eu tenho esquecido e não tenho tido momentos assim. E eu quero ter mais momentos a sós com Deus. Quando eu saí do banho, Sara falou: pai, você deixa aquela mesma música tocando enquanto eu tomo banho também? Não tenha vergonha de dizer que você está limpando a sua consciência. Tenha vergonha se os seus filhos notam que ela está suja e você não faz nada. Faça alguma coisa. Peça que o sangue de Jesus te perdoe. Fale com seus filhos se necessário, mas limpe a sua consciência, para que você não perca a salvação e nem o sono em paz com Deus e com os homens. Amém? Pai Celestial, eu quero te louvar e te agradecer que o teu sangue vertido na cruz tem o poder para nos purificar a consciência que nos acusa e nos dar uma nova chance de corrigirmos erros que vão se infiltrando constantemente em nossa vida. Deus, eu te peço que aquelas pessoas que nesse momento talvez clamam pelo perdão, pela limpeza de suas consciências, que o teu sangue possa fazer um milagre e trazer a paz novamente a esses corações. E que o teu Espírito Santo possa ser aquele que dá a direção certa, que fala por detrás qual é o caminho certo para seguir agora. Quais os relacionamentos talvez que precisam de perdão, as coisas que precisam de correção. Dê-nos a força, Senhor, para confessarmos os nossos pecados e corrigirmos, para que não venhamos a perder a nossa salvação. Ajude-nos, fale em nossos ouvidos, fale forte se necessário, para que nós venhamos a manter e cuidar da nossa consciência. Abençoe nossas vidas e nos dê essa força em nome de Jesus. Amém. Amém.
Quão grande amor lá no Calvário, o sacrifício.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.